Este é o podcast Para Tudo. Aqui é um lugar para todo mundo para falar sobre tudo. Um lugar para a gente comentar aquilo que aconteceu na semana, pensamentos aleatórios, dicas interessantes ou não. E eu sou Lorelai Fox, então vem comigo.
Há algum tempo atrás eu falei para vocês que eu ia fazer um podcast sobre conselhos, porque esse já é um vídeo muito famoso no meu canal. Inclusive, se você não segue o meu canal no YouTube, eu sou Lorelai Fox no YouTube. E tudo bom. E lá eu tenho esse quadro de conselhos sem noção, que é um quadro que faz muito sucesso, um quadro que diverte a audiência. Que é pra isso que a gente tá aqui, pra entreter, pra entregar, pra agregar na vida das pessoas. E eu falei, vou postar no mesmo dia que sair no canal, vai sair numa quinta-feira, sair no canal. Na sexta vai sair no podcast também. E eu esqueci. Gente, eu esqueci que eu tinha prometido gravar pro podcast também, o Conselho Sem Noção. E eu esqueci, mas tava separado junto, sabe? O roteiro que eu gravei pro vídeo, tinham casos pra lá e, tipo, casos pra cá também. Mas daí eu esqueci daqui, gravei vários os podcasts que eu esqueci, daí agora retomei, tá bom? Vamos fingir que vocês acham que foi proposital, eu esperei mais um pouco pra receber mais casos, não sei. Inventei uma desculpa por eu ter esquecido completamente e ter sido, né, antiprofissional. Eu tô na busca da minha profissionalização, mas não é sobre isso, eu já começo a partir pra outro assunto, né? Hoje a gente vai ler casos sem noção que vocês mandaram pra mim, no podcast para tudo, @gmail.com, que é o e-mail do podcast para tudo. Inclusive, você pode continuar mandando casos, você pode mandar casos sobrenaturais, só que ajuda muito se você colocar no título, tá bom? Coloca no título assim, no título do e-mail, eu tô falando, porque dentro do e-mail você pode colocar outro título pra sua história, entendeu? Mas no título, tipo, casos de relacionamento, casos de família, casos sobrenaturais. Eu acho que tem essas três, como é que chama? Editoriais, sei lá, dentro dos meus conteúdos. E hoje eu vou ler casos sem noção, relacionamentos, que é aquilo que eu mais amo falar mal dos outros, entendeu? Adoro reclamar de relacionamento alheio. E eu sempre dou conselhos que as pessoas falam assim, nossa, meu Deus, você destrói as pessoas, não sei o que lá, não sei o que lá. Não, né, gente? Na verdade, eu sempre dou conselhos. Eu nunca dei um conselho só de zoeira. Todos os conselhos que eu dei quando a pessoa merecia e quando eu sinto que a pessoa não tava zoando comigo, eu dou conselhos que eu realmente daria pra um amigo meu. Claro que com um tom a mais de piada e de sarcasmo pra gerar aquele entretenimento, senão ficar um textão chato, né? Porque eu quero aqui entreter, fazer você rir, se divertir, né? Vamos lá.
Conselhos da tia Lore.
A paixão por embuste. Nossa, já começou a clichêsada. Vamos lá. Oi, Lorelai, então. Namorei por cerca de 6 meses com um cara e o nosso primeiro encontro rolou aquela identificação perfeita. No outro dia, marcamos de nos ver novamente e foi nesse segundo encontro que ele me pediu em namoro. Achei estranho? Achei, mas bicho iludida que sou, não tive dúvidas e disse sim. Nossa, no segundo você já não teve... Meu Deus, vamos lá. Cerca de um mês depois já estávamos morando juntos. Deixa, onde você tá indo parar, né? Vamos lá. Morando juntos e eu já me sentia no meu conto de fadas com o homem que sempre idealizei. Até o dia em que vi uma mensagem no WhatsApp dele, que era um emoticon de coração. Conversei com ele e ele disse ser só um amigo e passou. Viajei para a casa dos meus pais e passei uma semana fora. E em uma conversa online, ele comentou que havia testado uma nova marca de camisinhas que não tinha lhe dado alergia. E em uma outra ocasião, utilizamos uma marca que acabou dando alergia nele. Perguntei se ele testou em casa e ele disse que sim. Meu Deus, gente, que história bizarra, tá? Eu tô amando essa bizarrice da história. Um dia depois, voltei pra nossa casa e a primeira coisa que fiz foi procurar o preservativo usado e não achei. Bicha, você foi revirar o lixo. Enfim, virginiano que sou, ativei meu modo investigativo. Pior que as virginianas, eu detesto acreditar em signo, mas eu tenho um amigo virginiano, gente, que é assim, é investigativa. E quando eu quero que ela descubra a coisa dos boy pra mim. Eu falo assim, olha, Vinícius, tá aqui, ó, o boy é esse aí, o que você acha? Minha filha demora meia hora, ela chega ali com o arquivo X revelado na minha mesa. Mas vamos lá. Bom giornando que sou, ativei meu modo investigativo e baixei o Grindr pra ver se ele estava lá. E pra minha surpresa, ele estava. Com foto de rosto e tudo. Comecei a conversar com ele como se eu fosse outra pessoa. Nossa, gente, tá tudo errado aqui, eu tô amando. Marquei um encontro, mas não tive coragem de ir. Marco um encontro na sua casa mesmo, já tá aí, né? Mais fácil. Confrontei ele sobre a conta no Grindr e ele negou, dizendo se tratar de um fake. Novamente, eu relevei. Nossa, bicha, mas o que, que você precisava mais do que isso? Algum tempo depois, nós terminamos por eu não aguentar tantas desculpas e histórias estranhas. Até tentei reatar com ele, mas ele não quis. Bicha, você... Ai, eu não quero te ajudar, não. Você não quer se ajudar? Você termina porque ele é cheio de história estranha e você quer reatar, ele não quer. Tá, vamos continuar. Então, um dia no Tinder, vi um moço que havia mandado um emoticon de coração pra ele. Nós demos match. Nossa, mas você viu o emoticon do cara? O cara só mandou o emoticon. A conversa só tinha esse emoticon de coração. Nossa, tô falando igual uma velha cigarreira. Agora deixa eu tomar uma água. Ah, pronto. É, tá. Essa história de você reconhecer o cara, assim, e dar match, eu achei bizarro, mas vamos continuar aqui. Peraí. Nós demos match, e em uma de nossas conversas, falando sobre ex-namorados, acabamos descobrindo que estávamos namorando o mesmo cara durante o mesmo período, e que toda vez que eu ia para o estágio ou para a casa dos meus pais, eles iam em casa transar. O cara não sabia da minha existência também. Resumindo a história, fui trouxa. O problema é que eu ainda tenho sentimentos por ele, porque você é trouxa, né? Na verdade, me sinto incompleto sem ele. Trouxa, trouxa. Trouxa, já tentei me relacionar com outras pessoas, mas não consigo. Trouxa! O que devo fazer para esquecer ele? Deixar de ser trouxa. Meu conselho para você é esse. Você é burra, você tá sendo burra, você... Bicha, você não é nova, eu acho. Quantos anos que essa bicha daqui tem? Ela fala emoticon e hoje em dia os jovens falam emoji. Ela não falou a idade que ela tem. Bicha, você é iludido. O cara te usou, te fez de trouxa, namorou outro enquanto namorava você. Ia na sua casa, vocês morando junto, ia lá onde vocês moravam junto pra dar pro outro. E você se sente incompleto sem ele. Minha filha, o que que tá precisando pra completar você? Um lixo? Um lixo? É isso que você precisa? Vai... É a caçamba de lixo que você quer do seu lado? Como assim? O que que esse cara te completa? Você não falou nada que ele faz aqui que te complete também, né? Você não ajudou nada o caso aqui pro lado dele. Você só falou desgraça que ele fez. E como é que você quer que eu defenda? O que que você tem que fazer? Entender que você se acostumou a ter ele na sua vida. Você é carente, desesperada. Ele saiu da sua vida e você acha que sem ele não faz sentido. Ninguém precisa de ninguém pra completar a gente. Primeiro, porque isso é uma mentira. Não existe essa coisa de um completar o outro. Não existe. Porque é um peso muito grande para a vida dos outros. É algo que não tem como. As pessoas estão ali para acrescentar, para compartilhar, para crescer juntos. Mas não para colocar em você algo que falta em você, sabe? Às vezes, tem isso, né? Tipo, eu sou muito emotivo e meu parceiro é mais racional. Então, a gente se completa. Não é esse o sentido da coisa. Não é se completar que se diz. A pessoa te mostra um outro jeito de ser. E você aprende com ela coisas, sabe? Você não tá incompleta. O que tá incompleta? Ai, péssimo caso. Ó, se você voltar com ele, você tá validando tudo que ele fez com você, tá bom? Você tá validando. É o que eu quero que você se pergunte, que é uma pergunta que eu faço sempre. A gente só tem uma vida pra se viver. Talvez eu dê esse conselho aqui várias vezes, porque eu dou esse conselho ao longo da minha vida e é isso. Você só tem uma vida pra viver, tá bom? É assim que você vai querer viver sua vida? Com um relacionamento pela metade? Com um relacionamento que você não vai conseguir se entregar, não vai conseguir confiar? É isso que você vai querer pra você? Você pode voltar com ele, se é isso que você quer. Se é a única chance que você tem de existir nesse planeta, você vai querer perder tempo correndo atrás de algo que você já teve provas e provas de que não vale a pena pra você? Então vai, bicha. Só que depois não se arrependa. A amante do amigo do meu ex. Nossa senhora, bastante longo aqui o título. Amante do amigo do meu ex. A amante da. Tá, vamos lá. Oi, Lorelai. Gosto muito do teu trabalho. Preciso de um conselho. É sobre isso o quadro, né, amor? Vamos lá. Tenho 19 anos e ano passado tive meu namoro mais longo, de uns 7 meses. E ele me apresentou para vários amigos dele. O caso é que fiz uma amizade bem forte com um dos amigos dele e agora que terminamos, com direito à galhada e tudo, você foi chifrada, é isso? Quem botou o chifre foi você ou foi ele? Não sei. Esse amigo nosso em comum fica mantendo nossa amizade em segredo, como se fosse para não ficar um clima estranho entre meu ex e ele. Esse meu ex não gosta de falar com os ex dele e estou me sentindo um amante. O que eu faço? Digo que me sinto de lado ou deixo assim mesmo? Nossa, que história ruim! Eu acho que tá bem estranha essa história. Vamos tentar aqui entender. Que a história é ruim, tá bom? A história sua é ruim. É, você é amigo de um amigo do seu ex, só que esse amigo do seu ex não quer que ninguém saiba que vocês ainda são amigos. É tipo, vocês estão sendo. É uma amizade no armário. É sobre isso. É uma amizade no armário. Eu achei péssimo. Eu achei. Mas também fico me perguntando, por que você quer que todo mundo saiba que vocês são amigos? Né? Não, não tem por que você querer alguma coisa. De amigo a gente não exige muito. Mas eu não sei, eu não sei, eu não sei. Eu não sei. Nossa, eu realmente não sei o que conselho dar. Porque eu achei a história tipo assim, ai, dane-se. É uma história que eu não estou a fim de aconselhar, tá bom? E eu acho que você também não devia dar importância nenhuma para essa história. Primeiro, esse amigo do seu ex, ele é tipo muito seu amigo, ele é só um colega que você conversa. Se ele for muito seu amigo, eu acho que você tem que falar assim: olha, ele foi uma bela desgraça na minha vida, mas se vocês querem ser amigos, tudo bem. Se você não quer, bom, eu acho que no final da história tá tudo bem. Ai, tá tudo bem, não sei, não gostei. Próxima. O boy lá. Ai, gente, desculpa, menino. Eu acho que, tipo, talvez você esteja overreacting, super reagindo, exagerando a respeito, sabe? E não foi nada demais essa história. O boy ladrão, vamos lá. Não me identifica, por favor. Ah, tá bom. Seu nome é Joselaine, a louca. Não sei se é menino ou menina. Bom dia, gatinha Miss Bumbum. Sou o. Mas você. Sou o Pi. Tenho 20 anos e te acompanho desde os 15. Meu Deus, bicha, como eu tô velha! Bicha, você tinha 15 anos. Quando você começou a me acompanhar, você já tem 20. Ai, que nenenzinho! Ai, que delícia! Eu estava com uns amigos num bar e chegou um grupo de héteros desconhecidos e acabou sentando conosco. Um deles era bem bonitinho e ficava me encarando e mandando umas indiretas, até que rolou um beijinho no banheiro. Nossa, que héteros isso daqui, né? Cerveja entra e a noção sai, né? O fogo no cu tomou conta e acabamos indo para o meu apê. Chegando lá, ele pediu para ir ao banheiro e logo depois quis ir embora. Não entendi nada e até pediu. Ai, gente, viado é um bicho que não tem como defender, né? Bicha, vamos lá. Tá. Não entendi nada e até pedi uma mamada antes de ir. Eu fico bem cachorra quando bebo. Bicha, né? Quando você bebe, bicha, você é essa pessoa. Não coloca desculpa na bebida. E tá tudo bem, você não fez nada de errado. Mas ele não quis papo. Depois que ele saiu, fui tomar banho e percebi que haviam dois perfumes faltando. Gente, sofreu o golpe. Sofreu o golpe. Tem muita bicha que sofre golpe assim, tá bom? Tem muita bicha que sofre esse golpe dos héteros aí dando, né? Querendo que você dê. Você quer dar, eles querem dar Elsa. É isso, eles querem roubar você. E por isso que eu falo: tomem cuidado com quem vocês levam na casa de vocês, tá bom, gente? Eu tenho amigo meu que já foi sair com o boyzinho assim, ai, pegação, pegação. Tá lá com o boyzinho na pegação, essa coisa assim, nossa, ele era super heterozinho, não sei o que, não sei o que lá. Foi lá fazer o banheirão com a outra bicha. A outra bicha tá, deu uns pega no meu amigo, depois virou e falou assim: você tem que me pagar, porque eu sou garoto de programa. Daí meu amigo assim, meu Deus, socorro, cachorrada. E Brasil! E daí minha amiga assim, meu Deus, você não falou nada, você é garoto de programa, como assim? Aí, você vai ter que me dar dinheiro, não sei o que lá, não sei o que lá, roubou o celular da bicha, saiu correndo. Ai, gente, o golpe tá aí. Cai quem quer. Eu não entendo o significado dessa frase, mas muita gente tá usando. E é isso. Só que não tem como acreditar. Por isso que eu falo, para de ser fetichenta em hétero, igual eu, tá bom? Eu falo assim, ai, pra que fetiche em hétero? Mas meus namorados imaginários é tudo uns boy hétero, né? Ai, eu sou podríssimo, aí que gay que não é, né? Mas, enfim, cuidado aí, boa sorte da próxima, tá? Espero que os perfumes sejam bem ruins que ele levou e que dê uma alergia na pele dele. Quero ser o pai do filho do meu melhor amigo hétero. Nossa senhora. Olá, Lorelai, meu nome é Ariel. Tenho 24 anos, sou gay e divido um AP junto com um amigo hétero, que acabou se tornando meu amigo após começarmos efetivamente a morarmos juntos. Temos uma relação ótima, ele é tímido, meio nerd, bem bonito. Nossa, gente, eu já tô aqui fanficando aquelas coisas de Jack's Videos mesmo. O nerdzinho gostoso, sabe? Ai, meu Deus. Nossa vida é bem de parceiros hétero mesmo. Conversamos bastante, temos bastante intimidade. Já até fiz o mapa astral dele, bicha. Ela é signeira, essas bichas signeiras, gente, as bichas do signo. Vamos lá. Já até fiz o mapa astral dele, é muito iludida, meu Deus. Até que um dia, ele chegou com uma notícia que me surpreendeu. Disse que havia engravidado uma ficante. E alguns dias depois, ele apareceu novamente, triste, e contou que a moça não queria criança e pensava em abortar. Gente, que caso pesado, meu Deus do céu! Ai, eu não sei nem o que opinar, Brasil! Ai, eu tô com a mania do saudoso Gil do Vigor, vamos lá. Eu, canceriano com ascendente em touro, signeira, falei que é signeira, ou seja, trouxa, disse tudo o que eu pensava. Disse que se ele queria esse filho, eu poderia ajudar a criá-lo. Bicha, a senhora não sabe onde a senhora tá se enfiando. E cuidar dessa criança. Minha família e nossos amigos apoiariam totalmente. Bicha, você tá apaixonada por ele, por isso quer ter um filho dele. Além de evitar da moça passar por um procedimento perigoso, era só ele trazer pra casa e assumir a paternidade que criaríamos ele juntos. Bicha, você confundiu tudo, eu acho. Como que você quer criar um filho com o cara hétero, porque você, na sua cabeça, ele vai se apaixonar por você? Eu tô sentindo que é isso. E eu não falei da boca pra fora, Lore. Eu realmente falei o que sentia. Era o que eu achava certo. E eu sempre me senti pronto pra paternidade desde novinho. Depois do ocorrido, ele me abraçou, agradeceu, conversou um pouco mais e foi dormir. Mas até agora não falou sobre isso e sobre a resposta da moça. Preciso da sua ajuda, tia Lore. Será que fiz o certo? Eu acho que você agiu na impulsão. Eu acho que você tem que apoiar ele e a decisão dela também, tá bom? Vocês têm que... Na verdade, é uma decisão dos dois ali, né? É uma decisão dos dois ali. Eu acho que se eles decidirem ter o filho, eles têm que cuidar do filho deles. E você pode sim apoiar, mas bicha, você vai querer adotar o filho do macho hétero porque você tá apaixonada pelo hétero. É isso que eu senti, tá bom? Não vamos nem entrar na questão de aborto, ser certo, ser errado, não sei o quê. Mas eu acho que você apoiou ele, só que existem outras formas de apoiar. Sabe, eu acho até que pode ter sido um pouco invasivo você pedir pra criar o filho do seu amigo, que eles nem querem ter esse filho. Eu não sei, achei uma história confusa, porém, como você mandou essa história em fevereiro, gente, essa daqui é uma história antiga, que a gente foi cavucar porque ela realmente é babadeira. Manda uma devolutiva aí, se você ouvir isso daqui que eu tô falando aqui, gravação do podcast. Manda, escreve assim no título do e-mail, devolutiva... e conta o que aconteceu, porque eu quero muito saber no que deu isso daí. Ele realmente vai ter o filho? Você vai criar o filho dele? A menina, ela decidiu fazer o quê? E piripipi porocotô. Como superar o medo? Oi, Lore, tudo bem? Tenho 15 anos e vou tentar ser o mais breve possível para não encher seu saco. Tenho uma conta no Instagram de poesia, entre aspas, textos e às vezes fotos e desenhos. Se quiser julgar, é... Nossa, que nome dificílimo. Deixa eu ver aqui, eu vou entrar aqui no Instagram. Eu vou julgar, hein? Deixa eu ver aqui. Nossa, difícil. Aqui tem muito nome parecido com esse seu. Gente, não apareceu pra mim aqui o que essa pessoa daí digitou. Aqui, não consegui encontrar esse Instagram. Tá, mas vamos continuar, né? Meu sonho é viver da minha escrita e arte. Porém, tenho muita vergonha e às vezes sinto muita vontade de desistir. Por me achar um completo lixo, entre outros pensamentos relacionados à minha depressão. Como você achou motivação para continuar seu canal, Instagram, etc., até conseguir viver disso? E como não ter vergonha de me expor, já que é necessário se eu quiser fazer disso minha profissão? Amo muito seu podcast e as poesias que você lê no final sempre me inspiram. Muitos beijos. Primeiro, eu comecei a me montar com 17 anos. Eu considero que a minha carreira de drag deu certo mesmo com 28, 29 anos, 30 anos, na verdade, agora. Então as coisas demoram muito para acontecer. Tenha isso na sua mente. As pessoas não curtirem suas fotos, não seguirem você, ou você se arrepender do que você postou, postar isso, postar aquilo, e nada disso importa. O que importa é o que você faz ao longo do tempo. O que importa é você persistir na ideia. Se é isso que você gosta, se é isso que você acredita, não acho que você tem que largar tudo e viver para isso. Não. Eu acho que você só não pode deixar esse sonho morrer. Vai levando sua vida, vai conquistando outras coisas e continua trabalhando nisso. Igual eu continuei trabalhando com a minha drag, mesmo eu tendo outros empregos, seguindo minha vida de outra forma, pensando em outras coisas, mas sempre alimentando isso. E alimentando com sinceridade até uma hora acontecer, e tem que acontecer pra gente primeiro. Não dá para esperar pros outros, sabe? Não dá para esperar que ai, os outros vão gostar, não sei o que lá, não sei o que lá. Demora para que as pessoas se identifiquem com você, demora também, você tem 15 anos. Demora para você descobrir o que você realmente é, sabe? Ainda mais na questão artística, quando a gente é muito novo, a gente faz muito mais coisas influenciado pelas pessoas que a gente segue, por aquilo que a gente admira e gosta, do que com a nossa autenticidade, com a nossa verdade, sabe? Então não deixe isso morrer, continua fazendo. E é aquilo. É o conselho que eu já dei hoje, só se vive uma vez. A gente vai querer viver com vergonha de uma coisa que não tem nada a ver. Você não tá fazendo nada de errado pra tá passando vergonha. Quer dizer, não vi seu arroba aí, o seu Instagram, como é que é, porque aqui não apareceu pra mim. Espero que você não tenha deletado esse Instagram aí. Mas vamos fazer, gente, tudo aquilo que a gente pensa que, nossa, eu seria tão feliz fazendo, mas, ai, eu não vou fazer porque eu tenho medo do que vão pensar e não sei o que lá. Gente, se eu tivesse pensado assim, nada teria dado certo na minha vida. E as coisas só deram certo porque eu não desisti, elas demoraram muito para dar certo. E muitas coisas também não deram nada certo. E tá tudo bem. Mas para elas darem certo ou errado, a gente precisa pelo menos se arriscar, tá bom? Se arrisca, se joga, não pense na aprovação dos outros. Pense que você tem que colocar para fora algo que é uma verdade sua, sabe? Se é uma verdade que agrega, que é bonita, do jeito que você parece ser alguém que constrói algo assim, nossa, nem sei, né? Mas eu acho que deve ser algo bom que você constrói. Ainda mais sobre poesia e textos e tal, não tem como errar isso. É sempre algo que agrega. Então, sempre vai valer a pena você continuar fazendo. Tutupau. Tudo que eu queria era um trisal. Nossa, gente, que delícia. Ai, que delícia. Ai, como eu queria um trisal. Ai, ai, que delícia. Ai, eu quero muito. Lorelai, admiro muito você. Um hino ou vira do Ipiranga. Adoro o hino nacional, sabia? Acho belíssimo. Pode me chamar do bicho que você acha mais perdido na vida. Ai, não fale assim de você mesma, meu amor. Vamos lá. Tenho uma amizade linda de anos com uma amiga. Somos muito próximas mesmo. Depois que terminei um relacionamento, comecei a ter outro tipo de interesse por ela. Quer mamar, né? Vamos lá. Detalhe, ela é casada, mas é bi, e o marido sabe, e direto rola um trisão. Ai, amiga, vai. É só sobre isso, já não preciso nem ler mais nada. Muito amigo meu também, o marido. Ai, gente. gente! Ai, esse povo tem medo de umas coisas que a gente sonha em viver, né? Ano passado, estávamos nós três aqui em casa, alguns vinhos depois, o marido foi dormir e ficamos assistindo o filme. Dei uma cantada nela, mas não rolou. No dia seguinte, eu fiquei super mal. Mandei mensagem pra ela pedindo desculpas, porque fiquei com receio dela achar que eu confundi as coisas. Mas, para meu espanto, ela respondeu que eu não tinha que pedir desculpas. Ela também sentia algo, mas não imaginava que eu chegaria nela. E travou. Ai, que delícia. Gente, se fosse viado aqui, porque é duas meninas, se fosse... Nossa senhora, viado não presta. Já ia estar ali o Betty Beck rolando solto, ia pra cama do marido, ia fazer não sei o que lá, ia pegar umas berinjelas na geladeira, ia misturar tudo, ia fazer o fisting, não sei o que. Vamos lá, mentira, né? Porque eu tô exagerando aqui, né, gente? Tô estereotipando o meio gay. E aqui estamos nós. E nada aconteceu até hoje. Eu não sei o que fazer, porque quando estamos só nós três, ela trava. Até o marido já veio conversar comigo, falando que a esposa foi falar com ele sobre isso, e que por ele poderia ser estranho ou muito legal, mas que estava disposto a descobrir. Afinal, que macho corre de homenagem, não é? Pois é, querida. É, não, tem gente que não gosta, né, gente? Não vamos generalizar aquela, né? Generalizei horrores, o meio gay. Agora, o macho hétero, eu não quero generalizar. Generaliza sim, Lorelai. É verdade, sim. Todo macho quer homenagear por aí. Enfim. Não sei mais o que pensar. Numa próxima oportunidade, chegar nela e pronto, nunca cheguei em ninguém e sou uma jovem senhora. Ou tiro isso da cabeça e vida que segue. Porque já tentei conversar com ela por WhatsApp e não funciona. Então, realmente, você já tentou, você fez o que você podia fazer. Eu acho que você não deve insistir mais, não. Você já deu em cima, vocês já conversaram, o marido dela já sabe, o marido dela já aprovou, já conversou. Ela não quer, tá bom? Ela não quer. É isso. Não vai ficar insistindo só porque você tá tarada na sua amiga. Não é legal, não, sabe? É desagradável. Corre o risco de perder uma amizade aí. Não vamos colocar o nosso desejo acima da nossa relação, sabe? Eu sempre acho que a amizade vem primeiro e ela não se sente confortável. Você tá falando isso aqui horrores e se conforme, né, amiga? Se conforme. Eu acho que é isso. Gente, aconselhei mal essa daqui? Não sei, acho que é sobre isso, sim. Como recuperar um objeto sem cair nas graças do boy? Ai, vamos lá. Não fala meu nome. Resumão, conheci um boy perfeitinho no Tinder. No primeiro encontro, achei ele meio blá, sabe? Achei ele meio desajeitado. Já fiquei pensando em pular fora. Mas aí, continuamos a nos conhecer e conversar. E ele me convidou até a casa dele. Ai. Conheci a família toda no segundo date. Ai, que medo. Não vai conhecer a família toda, gente. Logo de cara já me deixa assim agoniada. É o tipo de coisa que... Ai, não. Não quero. Ai, medo. Vamos lá. É, não fizemos nada, só uns amassos. A partir daí, já estava surgindo interesse a mais da minha parte. No terceiro encontro, rolou e eu já estava apaixonadinha. Fiquei quase um mês fora de São Paulo e nesse meio tempo, nós nos vimos só uma vez. Aí ele começou a dar uma sumida, horas e horas para responder. E no fim, quando confrontei ele, ele falou que não queria um relacionamento, que estava focado em si mesmo. Mas propor que continuássemos nos vendo e que eu poderia dormir lá. Eu concordei, trouxa. É, se você tem um sentimento rolando, você concordar com isso abre espaço para você sofrer e se iludir. Ele deixou claro o que ele queria. Vai de você aceitar ou não. Eu não acho que ele esteja errado, tá bom, gente? Eu acho que ele, pela história que ela tá contando aqui, ele falou, olha, não quero nada sério. É, a gente tá ficando. Se quiser vir aqui pra gente dar uma... Você pode ver, mas sem nada sério, tá? O problema é que eu deixei um objeto na casa dele. Tô relutante, porque se eu for, certeza que vou dar, porque foi muito bom. Mas não quero ser usada, ser uma pessoa que ele vai transar e depois me chamar quando quiser de novo. Não sou bem resolvida com isso, mas ao mesmo tempo, queria tanto continuar na vida dele, Lore. Como prosseguir? Não continue na vida dele se é pra você sofrer. Não continue, porque ele não quer. tá com você. Na verdade, ele quer estar tá com você, ele só não quer um relacionamento que você quer, entendeu? Então vocês querem coisas diferentes. Eu acho que se você desapegar da paixonite e ficar só com um lado bom, na verdade você não viu o lado bom nele, né? Você já começou falando que ele é desajeitado e que você ficou apaixonadinha, mas tipo. A grande pergunta desse caso é: que objeto é esse? Quem que manda um caso falando um objeto? Que objeto, bicha? O que, que você deixou na casa dele? O que custou você fazer? O que faz alguém esconder de qual objeto se trata? Eu estou extremamente curiosa sobre o objeto que é. Eu tenho certeza que a minha audiência é de mais de 1,5 milhão de plays, isso só no Spotify, hein, gente? Somando aí todas as audiências e todas as plataformas, a gente passa de 400 bilhões de ouvintes na galáxia, tá bom? Isso só na Via Láctea. Isso a gente tá falando aqui só no nosso mundinho Via Láctea, porque além, porque sabe que as ondas sonoras elas vão longe, né? Na verdade, as ondas não param. Elas vão reverberando. Tá aí, ó. Tá os aliens até ouvindo meu podcast. E até os aliens estão com a dúvida: que objeto era esse que essa menina apaixonada deixou na casa do boizinho? E, enfim, mas é isso. Esse objeto é tão importante assim? É tão ruim? Você vai sofrer muito se você trepar com ele? Sabe, às vezes você começa a descobrir que tá bom, só pegar ele já também é bom, sabe? E outra, vai lá fazer uma despedida. Ai, não sei, amiga, é que eu tô tão sedenta que eu vejo o povo desperdiçando a chance de estar tá ali, ó. Não, mas eu vou contar aqui uma história pessoal. Terminei com um namoradinho. Terminei com um namoradinho. Mas daí a gente é amigo e tal, não sei o que lá, não sei o que lá. E, gente, eu tenho certeza que se eu ver ele de novo, eu vou querer trepar com ele. Que era muito bom. Mas daí eu fico nessa assim, ai, mas eu quero só ser amigo. Mas ele não vê problema em trepar. Mas eu acho muito estranho trepar, sabe? Com as pessoas assim que a gente é só. Que eu quero que seja só amigo, embora eu só queira. Embora eu quisesse também trepar, entendeu? Mas eu acho que. Eu gosto de separar as coisas. Eu acho que confunde a nossa cabeça e pode magoar alguém. Não sei, pelo menos é isso que eu sinto assim. Ah, me expus, né? Me expus no final desse podcast. Eu acho que tá tudo bem. Eu acho que também é sobre isso. E lembrando que você pode mandar sim o seu caso para podcastparatudo@gmail.com e também segue a gente lá no Instagram do podcast, que é o @podcastparatudo. Olha, quem diria que é isso daí? Também me segue lá no @lorelai_fox. Que é onde eu posto fotos né, da vida real, não fotos do podcast. Eu quero falar para vocês também que no. Como é que chama esse negócio? Instagram do podcast. Eu tô começando a postar as poesias que eu leio no final. Tá lá no IGTV. Então, se tem alguma que você gosta, se você achou alguma legal, quer ouvir mais vezes só a poesia e tal, vai lá no Instagram que tem esse recorte só da poesia. A gente começou, acho que já tem umas. Quatro lá dos últimos episódios, e dá para você ouvir e ficar muito feliz. O filtro solar. E é isso, gente. Obrigada a todo mundo que ouviu aqui. Mande seus casos, que eu quero mais casos, tá bom? Achei esses divertido. Achei que eu dei conselhos bons. Não dei conselhos bons? Eu acho que eu entreguei sim. Meu nome é Lorelai Fox. E eu não sei como é que eu termino quando não tem poesia no final. Como é que eu termino isso daqui? Porque sempre tem um final da poesia, daí eu não preciso me despedir, literalmente, assim, mas hoje eu vou me despedir, então. Meu nome é Lorelai Fox e é nessa que vou. Tchau, gente. Beijões.